Senhor Presidente António Filipe, é uma grande honra para mim, enquanto Presidente da Associação dos Antigos Membros do Parlamento Europeu, liderar a nossa visita a Portugal, um país extraordinário e que gosto muito. Tive uma tia que foi professora durante a guerra em Portugal e quando ela voltou depois da guerra, falava imenso de Portugal. Na altura era um miúdo e o primeiro país que fiquei a conhecer realmente foi Portugal. Portanto, bom, para além do meu próprio país, a Alemanha, claro, mas Portugal é um país muito querido. Apreciamos muito, Senhor Presidente António Filipe, a oportunidade para nos podermos encontrar hoje virtualmente, ainda que lamentamos que não possa ter lugar pessoalmente, como estava previsto de início. E é um grande prazer, Senhor Presidente António Filipe, constatar que foi assente ao Parlamento Europeu nos anos 80. E é um prazer agora ser presidente ou vice-presidente do Parlamento em Portugal, tendo sido assistente no Parlamento Europeu. Ainda me lembro com grande alegria e entusiasmo a assinatura do Tratado de Lisboa, que teve lugar no dia 13 de dezembro de 2007 em Portugal. O Estado membro, que na altura tinha a presidência do Conselho da União Europeia. Enquanto presidente do Parlamento Europeu, em 2007, lembro-me ainda da cerimónia que foi organizada dentro do Mosteiro dos Jerónimos, do século XV, o mesmo local em que foi também assinado o Tratado de Adesão à União Europeia, em 1985. Um local simbólico, tenho no meu coração, nas minhas memórias. Eu penso que, aliás, um monumento fora do mosteiro, com as assinaturas dos chefes de Estado ou governo, que assinaram o Tratado, de Lisboa. E referida à presença das instituições europeias, e o presidente da Comissão Europeia era o vosso compatriota, o doutor Barroso. Lembro-me bem dessa situação. A nossa delegação inclui, entre vários parlamentares europeus, ex-deputados europeus de nove países europeus: Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália, Lituânia, Polónia, Portugal e o Reino Unido. E de diferentes famílias políticas, o Partido Europeu, os sociais-democratas-socialistas, o Grupo da Esquerda, os liberais e os conservadores. Portanto, somos uma delegação verdadeiramente europeia. Cada membro da delegação, de diferentes formas e diferentes áreas, contribuiu para a legislação europeia e para a construção europeia como a temos hoje. A maior parte de nós ainda tem cargos de área política, académica, intelectual, nos nossos países respectivos. Deixe-me agradecer nomeadamente ao membro de Portugal, o professor Manuel Porto, que deu um contributo muito importante para a organização de certas reuniões. Quero também agradecer muito aos colegas da antiga Associação, os ex-deputados da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República e gostaria de continuar esta colaboração dentro da Associação Europeia de Antigos Parlamentares. Já foi aqui referida a quantidade de parlamentares que visitaram Portugal nas últimas semanas e meses. O vosso país irá ter a presidência do Conselho da União Europeia ainda durante mais alguns dias. Há altas expectativas em relação àquilo que a União Europeia e os seus Estados-membros podem e têm de fazer para ajudar a conter e superar os efeitos da pandemia da Covid, assegurando o relançamento da economia e a proteção e o bem-estar dos cidadãos da União Europeia. O Sr. Presidente já referiu isso mesmo. Ora, é por isso que nós gostamos do lema Tempo para conseguir uma recuperação justa e verde. A nossa associação criou um grupo de reflexão sobre o futuro da União Europeia, constituída por antigos membros eminentes do Parlamento Europeu. O grupo será responsável pelo acompanhamento da discussão e do trabalho da Conferência sobre o futuro da Europa. dando os seus contributos e propostas para as questões mais relevantes, com o envolvimento de todos os membros das nossas associações. Reunimos pela primeira vez no dia 22 de abril e iremos voltar a fazê-lo daqui a uns dias, no dia 30 de junho. Com base na experiência da Convenção sobre o Futuro da Europa, cremos que os parlamentos nacionais devem ser totalmente envolvidos neste processo. E, aliás, o Presidente António Filipe acabou de dizer isso mesmo na sua introdução, que há uma disposição no Tratado de Lisboa que manifesta a importância dos parlamentos nacionais. Nós, enquanto ex-membros do Parlamento Europeu, dos parlamentos nacionais, tentamos sempre manter uma relação estreita com os nossos colegas a nível nacional. Portanto, cremos que os parlamentos nacionais, como o vosso, devem ser totalmente envolvidos nesse processo, numa cooperação estreita com o Parlamento Europeu. Apraz-me constatar que hoje teremos um debate aberto, franco, sobre uma série de questões, incluindo o pilar social, o pilar europeu dos direitos sociais, fundamental para a recuperação bem-sucedida pós-Covid. Ainda que já não sejamos membros de pleno direito, asseguro-vos que estamos todos empenhados em promover um diálogo construtivo e um entendimento comum, ao mesmo tempo que salvaguardamos os valores fundamentais da União Europeia. Caro Presidente, é agora com prazer que abro a palavra para comentários e perguntas dos membros da nossa delegação. Muito obrigado. Bom, então, nesse caso, pergunto agora à delegação. Quem é que tem perguntas a fazer ao Presidente de São António Filipe? Já sabem, tem que levantar aquela mãozinha aí no Zoom para que possam fazer perguntas ou comentários. Penso que temos connosco o Robert Morland. Robert, é sempre muito ativo. Estou-te a perguntar, Robert, ou pedir que digas qualquer coisa. Robert Morland é um elemento sempre muito ativo. Queres fazer uma pergunta, um comentário? Obrigado, Presidente. Eu pergunto se estava. Se devo deduzir dos seus comentários que eu falo demais. Bom. Em primeiro lugar, devo lamentar, desde já, o facto de não podermos estar fisicamente em Portugal. Lamento também que no Reino Unido estejamos a dificultar a saída de britânicos para Portugal. E sei que também Portugal não está muito satisfeito com isso. Muitos britânicos também não estão, porque gostariam de visitar Portugal, de facto. Bom, uma pergunta que eu poderia fazer nesta altura, Sr. Presidente, eu pergunto-me se no Parlamento português até que ponto é que tem havido já uma discussão sobre o futuro da Europa, sobre a Conferência do Futuro da Europa, e como é que acham que devem proceder no Parlamento sobre isso? Se posso deixar aqui uma afirmação controversa, é que acho, e tendo dado estar numa perspectiva de fora, penso que é importante que a União Europeia faça valer o Estado de Direito. Há dois ou três Estados-membros que neste momento não estão a cumprir isso, e essa devia ser uma linha dura a seguir. Eu fui muito crítico em relação ao meu próprio país. Relativamente às negociações, quando foi feita uma ameaça de não cumprirmos o protocolo com a Irlanda. Bom, eu penso que a União Europeia tem que ser, de facto, muito rígida em relação a essa questão. E eu deixaria aqui este comentário de abertura. E acho que há algumas lições a retirar do referendo no Reino Unido. Que deveriam ser aprendidas para o futuro da Europa. Coisas como, quando há muita crítica do papel da Comissão Europeia, sobre o papel da Comissão Europeia, tal burocracia não eleita, isto Estas críticas não vêm só do Reino Unido. Bom, estas são algumas questões, algumas achas que eu deixaria aqui para a fogueira. Muito obrigado, Robert, pelo seu comentário. Talvez fosse bom ouvirmos primeiro mais alguns comentários de outros membros. Na Lituânia, a Margarita Sarkevicioto. Margarita. Bom dia a todos. Quero agradecer à Presidência de Portugal por terem aceito a nossa visita e tenho uma questão de seguimento sobre o Reino Unido, as relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Surpreendo que não tenha, que as coisas não tenham corrido de uma forma muito amistosa, antes, pelo contrário, foi quase hostil. Eu estou certa que isso não é não terá sido a forma mais correta. Nós temos que nos reunir sem problemas. O que é que aconteceu? Tenho também a ideia de que a Comissão, por vezes, excede-se ou não tem experiência em processos de transição, que, por natureza, são complicados. Eu sei que Portugal fez um esforço para chegar ao ponto em que estamos neste momento. A minha pergunta é: como é que é possível encontrar posições mais conciliatórias entre aquilo que nos afasta, para que haja uma maior cooperação na atual Europa? Obrigado, Margarita. Temos agora Julie Ward, do Reino Unido. Muito obrigada por nos receberem. Portugal é um dos meus países preferidos também. E também passei bastante tempo no Brasil. Ainda que eu não falo bem português, consigo ler bem português. É um prazer para mim estar aqui e penso que Portugal tem um papel importante na União Europeia devido à transição relativamente recente de um regime ditatorial, autoritário, para uma democracia que consegue, ou tem conseguido, governar neste momento com uma coligação. É um excelente modelo para outros países na Europa. Eu acabei de chegar de uma reunião com o Partido das Mulheres Socialistas. Eu sou bastante ativa na Europa, com os nossos partidos parceiros. Portanto, a minha pergunta seria sobre a posição das mulheres. Eu vi a lista de oradores, as primeiras páginas, parece que é tudo quase homens. Bom, temos que melhorar, temos que ter mais mulheres, as mulheres têm que ser mais visíveis nestas reuniões de alto nível, sejam elas ou não, antigas membros do Parlamento ou tenham tido outros cargos. Eu penso que o equilíbrio de género é algo que é importante. Isso dá mensagens importantes aos outros acerca da nossa verdadeira intenção em termos de equilíbrio de género. Talvez, portanto, alguns comentários sobre como podemos melhor projetar esta questão, que todos, certamente, que a todos nos preocupam, a participação verdadeiramente inclusiva de todos os membros da sociedade. E já foi feito um comentário pertinente sobre com esta delegação, representa várias partes da Europa. Mas quando olhamos para o programa, por vezes parece que não, que esse equilíbrio alargado não está devidamente assegurado. Portanto, talvez o senhor vice-presidente nos pudesse também falar sobre isso. Muito obrigado, Julie, pelos comentários. Temos meia hora para esta sessão de abertura. Penso que estamos dentro do tempo. Vou então agora pedir ao Presidente António Filipe para fazer os seus comentários, depois de dar por encerrada esta sessão. Senhor Presidente. Muito obrigado, caros colegas, pelos vossos comentários, perguntas, considerações. Gostaria também eu de vos ver pessoalmente em Portugal, num futuro próximo. Agradeço muito os vossos comentários, as vossas palavras muito amáveis acerca de Portugal e da nossa Assembleia da República. Gostaria de dizer que no nosso Parlamento nós estamos empenhados, muito empenhados, no debate sobre o futuro da Europa. Há uma delegação permanente ao plenário sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, incluindo parlamentares de quatro partidos políticos, do espectro que vai da esquerda à direita do Parlamento. E o Parlamento Português tem um comitê, ou uma comissão, para os assuntos europeus, que é muito ativa e no seu trabalho envolve todo o tipo de comissões parlamentares nas áreas especializadas de atividade e dá o seu contributo para o debate sobre as principais questões europeias. O envolvimento dos parlamentos nacionais é muito importante no diálogo na União Europeia e também parlamentos fora da União Europeia. O envolvimento dos parlamentos nacionais não é só importante para os próprios parlamentares, mas também para os cidadãos em geral, para envolver os cidadãos, dando legitimidade aos debates sobre estas questões que dizem respeito a todos os cidadãos e não apenas aos parlamentares.
Estamos a ouvir agora perfeitamente. Muito obrigado, Presidente. Bom dia. É para mim um grande prazer dar-vos as boas-vindas ao Parlamento Português, mas eu agora vou passar a falar português. Para mim é mais confortável. Muito obrigado. Estimado Luís Capoulos Santos, estimado Capoulos Santos, eu agradeço as suas observações e a título pessoal, relembrando-nos, sobretudo a mim, da altura em que eu tive a honra de presidir o Parlamento Europeu e fico muito satisfeito por ainda se lembrar da minha resposta a este colega que referiu e eu tentei ficar calmo, mas garanto-lhe que por dentro eu estava, desculpa a minha expressão, a ferver, mas quando se é, sabe certamente como presidente de uma comissão, sabe que como é que terá que se lidar com este tipo de questões e que manter a calma. E por isso agradeço-lhe ter referido esse episódio. Há tantos anos, entre 2007 e 2009, se bem me lembro, e o facto de estar tão próximo do Parlamento Europeu, eu gostaria de convidá-lo, se me permita, ser também membro dos antigos, ou desta nossa associação, dos antigos membros do Parlamento Europeu, para partilhar connosco a sua experiência, este chamado Luís Capoulos Santos. E permita-me, estou certo que estava já presente quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa estava há pouco a falar, e eu gostaria de agradecer-lhe pessoalmente por ter disponibilizado tempo para nos falar, para falar à nossa delegação. E eu espero que tenha a oportunidade, e alguns colegas da nossa delegação, poder também vê-lo assim pessoalmente ou em Lisboa, ou em Bruxelas, ou onde quer que seja, na Europa. Bom, eu gostaria de vos apresentar a nossa delegação, Sr. Presidente. A nossa delegação tem colegas de Espanha, França, Itália, Lituânia, Polónia, Portugal, como é evidente, Reino Unido e Alemanha. E nós representamos as diferentes cores políticas do Partido Popular Europeu, a esquerda, a da left, o Partido Socialista, dos liberais, mas também os conservadores. E por conseguinte, temos aqui todo o espectro, não temos aqui todos os grupos políticos na nossa delegação, mas quase todos. Somos verdadeiramente uma delegação europeia. Eu gostaria de agradecer-lhe falar-nos também sobre a representatividade parlamentar. Realmente, não podemos fazer referendos continuamente como na Suíça, com 450 milhões de pessoas ou de cidadãos. Por isso é uma boa observação política e partilho plenamente a sua opinião relativamente à democracia representativa. E quando diz que temos que relançar o projeto europeu, não podia concordar mais com o que disse. Eu sei que na última sessão da plenária da COSAC, foi em início de junho de 2021, dedicada à conferência sobre o futuro da Europa, e as instituições europeias e os parlamentos, as instituições europeias e os parlamentos nacionais estão a trabalhar mãos dadas. Se houver alguma mudança no tratado, é preciso primeiro ratificar o tratado e, evidentemente, o Parlamento Europeu dará o seu parecer. Depois, as instituições europeias, os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu têm que trabalhar de mãos dadas. E nós esperamos que possamos repetir a experiência da Convenção Europeia sobre o futuro da Europa, quando o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais criaram uma cooperação próxima e compreensão para compreender os desafios e as respostas concretas para os nossos cidadãos. A nossa associação criou um grupo de reflexão sobre o futuro da União Europeia, composto por todos os membros, antigos membros do Parlamento Europeu. Estes membros já participaram em várias conferências, na própria conferência da Convenção sobre o Futuro da Europa. São pessoas com muita experiência e apresentarão uma proposta sobre aquilo que deverá ser feito pela União Europeia e de que forma é que poderão ser feitas as alterações do tratado. O grupo será responsável por monitorizar, acompanhar as discussões sobre o futuro da Europa. Nós pretendemos que a União Europeia possa reforçar a sua capacidade para agir e dizer-nos o que a União Europeia pode fazer para atender às necessidades dos seus cidadãos. Eu acredito que nós precisamos de algumas alterações ao tratado e podemos analisar essa possibilidade. A pandemia Covid mostrou que os cidadãos esperam que a União Europeia alcance resultados, mas também crie os instrumentos para o conseguir. Por isso, eu espero que não possam ouvir, mas eu estou a ouvir aqui muito barulho da polícia, de sirenes. Eu estou em Bruxelas neste momento, quando há uma reunião do Conselho, há sempre este barulho. Mas agora, hoje não é reunião do Conselho, mas há tanto barulho. Por isso, eu termino estas minhas notas introdutórias e gostaria de perguntar aos nossos membros da delegação se ainda querem intervir. Penso que temos cerca de 20 minutos para a nossa troca de opiniões. E eu pergunto aos membros para participarem e gostaria de saber quem é que gostaria de começar. Temos já um pedido de palavra. Richard? É o Richard? Não sei. Michael Elliott. Michael Elliott. Michael, se faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Ora, eu estou muito satisfeito por poder participar. Se fosse fisicamente, eu talvez não pudesse estar convosco, porque infelizmente eu tenho problemas de mobilidade, física e, por conseguinte, limitando a minha possibilidade de me deslocar. Bom, mas aquilo que eu vos queria dizer é o seguinte. Eu estou em estado de choque ainda, pelo facto da União Europeia, do Reino Unido ter saído da União Europeia. Eu sempre pensei, ser um europeu, pertencente à União Europeia, e eu espero que no futuro, nós possamos voltar a regressar à União Europeia. Agora, há uma questão importante que me surge, é o quão diferente é a atitude, o comportamento das pessoas nas cidades capitais da União Europeia, varia entre pessoas que vivem, comparativamente àqueles que vivem em zonas mais remotas, mais no campo, rurais. Há uma diferença muito grande. Ou seja, em Londres, os cidadãos votaram em 2/3 para permanecer na União Europeia, 2/3. Mas, claro, os que quiseram sair realmente ultrapassaram essa marca. Sobretudo naqueles que vivem noutras partes do Reino Unido. Agora, até quando é que o Reino Unido, nós continuaremos a ser Reino Unido? Não sabemos, é uma questão que fica em aberto. Não sabemos ainda quais serão as possíveis consequências de termos saído da União Europeia. Mas parece que o Reino Unido está-se a fragmentar. Há aqui algumas brechas, o facto de termos aqui a Irlanda do Norte, a Escócia, País de Gales, Inglaterra, veremos como é que esta relação vai evoluir. E eu lembro-me, enquanto vice-presidente da delegação do Parlamento na Noruega, nos anos 90, quando foi a altura do segundo referendo da Noruega, os cidadãos de Oslo votaram substancialmente para entrar, votaram a favor de entrar para a União Europeia. E eu pergunto-me se esta é uma característica que depois é repetida noutras partes da União Europeia. Eu já fiz várias visitas a Portugal, quando era eurodeputado. Mas não sei qual é, então, a atitude das pessoas em Lisboa comparativamente, ou se é muito diferente de outras partes do país. Talvez não de tal forma como acontece aqui no Reino Unido, onde a capital realmente pensa muito diferentemente das outras partes do Reino Unido. Bom, relativamente ao Reino Unido ter saído, nós afastámo-nos, por exemplo, da participação no programa Erasmus. Eu e muitos outros, entre os membros da Comissão do Parlamento sobre Educação e Cultura, tentamos construir este programa e é muito, muito triste esta posição assumida pelo governo do Reino Unido. Estão agora a tentar, o governo está agora a tentar, o governo britânico está a tentar aqui inventar um novo programa idêntico, mas enfim. É vital para o desenvolvimento das tecnologias, das matemáticas. Este programa é de facto muito bom para isso, mas depois não se compara sequer ao programa Erasmus de intercâmbio. Eu penso pessoalmente que devemos repensar a nossa posição sobre este nosso afastamento do programa Erasmus, repensar, voltar ao programa Erasmus. Não devíamos realmente sair do programa Erasmus. Seja como for, neste momento era tudo o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Michael Elliott. E disseste no início que tens um problema de mobilidade física, desejamos-te as melhoras, eu pessoalmente desejo-te as melhoras. Disseste também que não terias podido participar nesta reunião se fosse presencial, por isso é bom termos esta videoconferência e eu espero que no futuro possamos encontrar um equilíbrio entre uma reunião presencial e uma reunião virtual para pessoas como, por exemplo, tu, que tens um problema agora neste momento, para que todos então possam participar, ou presencial ou virtualmente. Por isso, agradeço-te, Michael Elliott, e as melhoras. Muito obrigado, Presidente. Tudo bom, Michael Elliott. E agora vou perguntar, não sei se os colegas querem fazer uso da palavra, mas vou perguntar se o Vice-Presidente da nossa associação, Mónica Baldi, de Itália. Mónica, queres fazer uso da palavra? Sim, como não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço esta visita virtual, muito importante para nós, Portugal. Prioridades da presidência portuguesa foram acompanhadas por nós, seguidas por nós e com as quais nós concordamos também. Por isso, agradeço ao Sr. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu lembro-me, eu estive em Hans Gert há uns anos atrás e nós tivemos uma visita fantástica a Portugal. Na altura, foi uma visita também muito importante para o nosso Parlamento. E, seja como for, eu gostaria de perguntar ao Presidente, algo sobre o Pacto Ecológico, porque eu sei que está a preparar, não sei se Portugal está a preparar ou tem uma comissão para o Pacto Ecológico de colaboração com. Ou seja, estão a preparar um documento, uma estratégia económica com base, talvez, no Pacto Ecológico. Por isso, desde já, os meus agradecimentos novamente pelo que foi dito pelo Sr. Presidente, mas gostaria de saber mais sobre o Pacto Ecológico e aquilo que pensa também Portugal sobre o Pacto Ecológico.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Mónica Baldi.
Baldi.
Agradeço-te, Mónica Baldi, pela tua contribuição.
Eu queria agora perguntar ao Jean-Pierre, queres dizer alguma coisa relativamente à democracia representativa, já que se trata de algo em que estás bastante envolvido também? Queres usar a palavra, Jean-Pierre? Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. E saudações a todos os amigos de Portugal e ao Presidente da Sessão. Nós temos um problema em França. Tivemos uma primeira volta das eleições locais e houve um enorme problema de abstenção. Um problema que, bom, uma das razões tem a ver com os jovens. Os jovens, 80% dos jovens não votam. Não votaram nestas eleições. E eu penso que todos nós, com a experiência que temos de democracia representativa, devíamos pensar como é que podemos fazer propostas. Não sei bem o termo em inglês. Para uma democracia participativa. Enfim, com tudo o que há hoje em dia nas redes sociais, onde os jovens expressam as suas opiniões, onde comunicam. Mas onde circulam também muitas notícias falsas. Os jovens, de facto, eles querem participar. Eu penso que a democracia representativa tem aqui um problema é que não lhes chega, não está a chegar aos jovens. Nós devíamos pensar, com a experiência que temos, em fazer uma proposta aos colegas eleitos e aos governos. Não sei o que é que o Presidente pensa sobre isto. Muito obrigado, Jean-Pierre. Tenho ainda um colega a pedir a palavra e depois a minha proposta é que possamos dar a palavra ao Presidente Luís Capoulas Santos. Júlio, perdão. Muito obrigada. Faço minhas as palavras do meu colega Elliot acerca da posição atual do Reino Unido. E eu, aliás, também estive representada na Comissão da Cultura e Educação, propondo sempre mais recursos, menos burocracia, mais inclusão, mais diversidade para o programa Erasmus Plus. E para que saibam, eu faço parte de uma aliança de pessoas no Reino Unido que luta pelo nosso regresso ao programa Erasmus. Porque a situação desta juventude pouco envolvida, também já aqui foi referida, bom, quando nós envolvemos os jovens em ações de cidadania, ou melhor, quando não lhes contamos a verdadeira história da Europa, quando não os envolvemos, quando ignoramos esta questão tão importante, que é a responsabilidade pessoal. Porque ser cidadão não é só ter direitos, é também ter os seus deveres e responsabilidades. Portanto, antes de ser política, eu trabalhava muito com os jovens na área da cultura, da arte, como forma de envolvimento, de diálogo, de transformação. E organizei seminários com crianças pequenas sobre a temática da participação. Eu penso que é aí que temos que começar. Na altura em que os jovens chegam aos 16, 17, 18 anos e têm idade para votar, aí já é tarde demais. Nós temos que começar a moldá-los antes, a mostrar-lhes como é que podemos estar neste ambiente participativo desde uma tenra idade. E orgulho muito de ter participado em várias organizações da sociedade civil que mostravam formas de participar às crianças pequenas e também a crianças com dificuldades de aprendizagem. E com essas crianças fiz coisas como, por exemplo, explicar-lhes aquilo que eu fazia, como é que se escreviam relatórios, como se fazia alterações, como se redigiam cartas, leis, como se votava. Ora, eu penso que não é impossível fazer isto mesmo com estas crianças pequenas, e por isso temos é que ter programas ao nível europeu e também com parceiros externos, e aqui incluiria agora o Reino Unido, em que começássemos a abordar esta questão. Desde a tenra idade das crianças, desde a primária, porque depois, quando chegam ao secundário, já é tarde. Muito obrigado, Julie Wood. Eu agora, então, peço ao presidente Luís Capoulas Santos que nos dê as suas respostas e concluiremos então esta sessão. Depois passaremos à seguinte. Doutor Luís Capoulas Santos.
Muito obrigado, Luís. Está a falar. Muito obrigado. Agora estão a ouvir-me melhor. Sim, para os intérpretes é melhor assim. Muito obrigado. Eu fico sempre satisfeito quando os parlamentares são ativos e. Eu gostaria de agradecer pela prontidão para ser membro da Associação de Antigos Parlamentares, ou Parlamentares, depois de sair do Parlamento Português, e eu garanto-lhe, Luís, que será um dos membros mais jovens da nossa associação, por isso terá aí pela frente uma grande carreira, longa e grande carreira. E certamente poderá ajudar-nos a liderar as nossas discussões. Agradeço ao Ministro Vieira da Silva pela sua excelente contribuição. Por isso, agora tem a responsabilidade, novamente aqui, a Luís Capoulas Santos. Faz favor, tem a palavra novamente. Muito obrigado. Muito bom dia, muito satisfeita por poder participar nesta visita virtual a Portugal. Eu penso que todas as iniciativas da Presidência são muito interessantes. Mas eu acho que há aqui um pequeno problema, já que, relativamente à política de comunicação, estão a ouvir-me? Estamos a ouvi-la, sim. Porque Bruxelas, na maior parte das suas iniciativas relativas aos jovens ou para os desempregados, não realmente alcançam esses alvos. É necessário que a Comissão altere a sua política de comunicação para que realmente as pessoas conheçam as iniciativas e, sobretudo, para saberem como tirar partido das mesmas. Esta é a proposta que eu gostaria de deixar para a Presidência. Muito obrigado. Terá que ligar o microfone. Ora, eu tenho alguns pontos a referir. Gostaria de começar por confessar que eu também fui membro da Comissão para a Económica, dos Assuntos Económicos, perdão, no Parlamento, e eu votei contra o capítulo social. E uma das razões pelas quais eu votei contra foi porque se tratava muito das pessoas no trabalho e muito desadequado relativamente às pessoas que não tinham trabalho, como trazê-las para o mercado de trabalho. E segundo, gostaria de dizer ainda que se fala-se muito evidentemente, do emprego das mulheres. Gostaríamos também que se falasse de emprego para os não brancos e nós não somos tão bons quanto gostaríamos de ser relativamente às nossas políticas de emprego destes outros grupos e nós temos que trabalhar muito mais nesse aspecto. Terceiro, no pós-Covid, eu penso que temos que estar muito mais atentos é ao teletrabalho, trabalho a partir de casa, que é o que muitos estamos a fazer. Eu penso que devemos encorajar mais o teletrabalho e o trabalho flexível. E por último, Sr. Presidente, os parceiros sociais. Penso que esta frase, ou estas duas palavras, são uma continuação dos anos 50, 60 e está desadequado para os tempos de hoje. Eu penso que a maior parte dos países, os sindicatos não representam a maioria dos trabalhadores atualmente. E os trabalhadores são representados toda uma série de grupos. Eu sou representado por um grupo profissional, etc. Temos pequenas empresas médias, cada um tem realmente um sindicato no interior. Temos os empregados por conta própria. E eu digo isto porque fazia parte da Comissão Económica, da Comissão para a Economia. E nós temos que fazer algo a este respeito também. Muito obrigado. Ora, eu vou falar em inglês. Para mim é um grande prazer esta visita também a Lisboa, a Portugal. Estou aqui com um amigo, Capolas Santos e Vera da Silva. E a pergunta que eu tenho, e é simples, está relacionada com o modelo social. Eu estou relacionado com os países asiáticos, China, Macau, e os estudantes asiáticos. E tenho. Eu tenho uma relação muito grande com a Ásia. Relativamente à pergunta que eu faço ao ministro, como é que nós podemos concorrer com a China, ou com a Índia, ou com outros países, sem um modelo social? Evidentemente que eu fiquei muito satisfeito com a Cimeira no Porto. Porque realmente o que nós temos que exportar é o nosso modelo social. Mas a outra pergunta que se coloca é: será que podemos concorrer, competir com a China e outros países do mundo com o nosso modelo social? E aquilo que eu gostaria de sublinhar, mas queria ouvir também o que nos tem a dizer, é o seguinte: a Europa é um exemplo fantástico na nossa balança, digamos, comercial atual. Agora, sem o nosso modelo e convencer outros países como China, Índia, relativamente ao nosso modelo, nós temos que ser muito eficientes relativamente ao nosso modelo social para provar aos outros que funciona. Eu estive numa visita com o Ministro dos Negócios Estrangeiros à Índia e dissemos claramente que podemos ter democracia concorrendo com não-democracias. E depois a principal questão é: pensa que é possível podemos continuar sem o modelo social? Ou com o modelo social? É bom para nós, para os países? Mostrar que com o nosso modelo social, a possibilidade de podermos aumentar salários, a possibilidade de podermos lutar por salários melhores, por lutar por melhores condições. E gostaria de saber se nós podemos realmente realizar este nosso trabalho, graças também ao modelo social europeu. Muito obrigado. Eu penso que o pilar social pertence, de facto, a muitos colegas europeus. Ao meu colega Maria João Rodrigues, a minha colega, que foi realmente essencial para realmente podermos ter aprovado o pilar social europeu na Cimeira de Gotemburgo. Eu fico muito satisfeito a ver o que estão a fazer. Eu trabalhei na questão das incapacidades, a implementação da estratégia sobre incapacidades. Eu trabalhava na área das portadores de incapacidades antes de ser eurodeputada, fui membro dos direitos das crianças no Parlamento Europeu, que lutou, sempre lutou por que existisse uma garantia infantil, e realmente estamos agora a ver que todo o nosso trabalho árduo de anos surtiu resultados graças a todos os esforços. Por isso, eu gostaria de dizer-vos que estou muito, muito satisfeita, que não foi um esforço em vão. E também, em relação ao salário mínimo, é também um ponto muito importante. E eu acho que nós precisamos de mais Europa Social e não menos Europa Social. talvez alguns dos problemas que nós tínhamos atualmente, é porque nós não fomos suficientemente longe não, e não suficientemente rapidamente. Relativamente aos parceiros sociais, o mundo do trabalho está de facto a mudar. Mas nós devemos é reforçar os direitos dos sindicatos e não colocar mais obstáculos à sua frente. Enquanto socialista e democrata, enquanto sindicalista, pessoalmente, os nossos sindicatos estão a encontrar novas formas de representar as pessoas que estão no desemprego. Por isso, eu faço parte do maior sindicato do Reino Unido, o Unite, e nós temos uma secção para as pessoas que estão no desemprego, para as pessoas que são voluntárias, para as pessoas que são antigos trabalhadores. E eu penso que mais sindicatos olhar para este modelo sobre como representar estas pessoas no setor informal, sobre como representar as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. E continuando a cuidar dessas pessoas, defender os seus interesses e trazê-las, evidentemente, envolvê-las nos debates. Relativamente ao trabalho e aos jovens e outros grupos, temos alguns problemas, evidentemente, sobretudo com grupos étnicos, mas há aqui também que reconhecer que nos fluxos migratórios e todos aqueles que nos chegam aos nossos países, há realmente muitos recursos, muito potencial. E no meu país, eu devo dizer que nós temos atualmente um papel muito. Estamos a agir de uma forma muito. Agir de uma forma muito errada, porque nós temos entre estes migrantes pessoas com extremo potencial, com muitas competências, e que não estão a poder desenvolvê-las no meu país. Porque a nossa legislação não permite. Eu acho que devemos olhar para a forma de utilizarmos melhor estes recursos humanos, estas competências destas pessoas que chegam até nós, que fugiram à perseguição, que fugiram à guerra, que fugiram à vida difícil e que possam passar a contribuir. Eu digo, porque eu sou descendente de refugiados cubanos que trouxeram mais competências para a cidade de Nottingham e trouxeram riqueza. Refugiados, requerentes de asilo, são bons para a nossa economia, para as nossas economias. Muito obrigado. Da Lituânia, perdão. Sou da Lituânia, repito, corrija. Ora, a minha pergunta. Estão a ouvir-me? Muito bem. Não é bem uma pergunta, diz-nos a senhora deputada da Lituânia. Eu respeito, evidentemente, a presidência portuguesa por tudo o que fizeram relativamente aos direitos sociais, à defesa dos direitos sociais. Mas eu vejo aqui nos cidadãos do meu país que. De certa forma, no sentido de se levar a cabo reformas, precisamos de duas partes a participar: as instituições, o governo, representantes dos cidadãos. E agora, o que é que vai acontecer com estes planos de recuperação e resiliência e de que forma é que isso poderá contribuir para melhorar ou defender os direitos sociais, para mais coesão? E outras áreas que também são muito importantes aqui na Lituânia. Porque uma grande parte da população tem condições de vida que ainda não são realmente muito, muito boas. Eu espero que a presidência portuguesa ou as futuras presidências possam criar uma maior plataforma para troca de práticas entre diferentes países sobre a forma de utilizar estes fundos do PRR para relativamente aos direitos sociais, direitos ambientais, ou seja, que os países possam aprender entre si, porque há países que estão mais avançados em determinadas áreas, há outros países que não estão tão avançados. Então, tiramos partido desta nossa união. Tanto, evidentemente, aprender, os governos devem aprender, mas também os parceiros devem aprender. Não, está a presidir muito bem as nossas discussões e agradeço estar a fazê-lo. Muito obrigado, Luís.